Enfim, eu quero dizer da minha alegria com a visita do ministro e principalmente com a nova vertente que se quer trabalhar no Brasil. De um lado, e acho que tem que ser separado, a parte de segurança, polícia, exército, polícia federal, rodoviária, quem quer que seja, cuida da parte da bandidagem, da criminalidade. Mas é preciso o Brasil se voltar para um número grande, são cerca de 1.600.000 dependentes químicos, só do crack para colocar, cerca de 6.000 do álcool, por isso que tem que ser tratado de modo especial, e assim de outras áreas. Então, é possível uma parte ser tratada, ainda em condição domiciliar, mas abrir vagas para internações onde isso for necessário. Senador Mazzorino, eu quero ouvi-lo com o maior prazer.
Senador Wellington, eu quero cumprimentá-lo e parabenizá-lo pelo tema que aborda nessa tarde. Você já deu uma introdução falando um pouco de saúde e depois entrou nessa parte também, que não deixa de ser um problema de saúde seríssimo.
Com certeza.
Eu, até como médico, fico feliz de ver uma abordagem como você está fazendo, que realmente é por aí o caminho. Ou nós fazemos um diagnóstico do que é realmente a situação dos dependentes químicos, sejam do álcool, do fumo ou das demais drogas, como crack, etc., ou nós ficamos aí meio que trabalhando pontualmente, sem ter realmente um planejamento adequado. Qual é a forma, se é criando uma secretaria nacional, ou se é, de fato, fazendo um trabalho na área do Ministério da Saúde, mas em conjunto com os demais ministérios, senão nós vamos ficar efetivamente trabalhando de uma maneira não efetiva para resolver o problema. É importante ver, por exemplo, os Estados Unidos gastam uma fortuna com o combate à produção e ao tráfico.
O ano passado, me permita, $40 bilhões.
Pois é, o que já demonstrou claramente, dado o tempo que eles vêm aplicando esse tipo de política, de que não é o caminho correto, não é o caminho que vai resolver. Porque enquanto fazem isso, por exemplo, não conseguem diminuir internamente nos Estados Unidos o consumo de drogas. Então, quer dizer, o dependente dos Estados Unidos é o maior incentivador da produção e do tráfico de drogas. Mas não vamos ficar nos preocupando com os Estados Unidos, vamos nos preocupar com o Brasil. O que é verdade, você já colocou de maneira muito certa. O jovem, até bem pouco tempo, eu digo até ainda hoje, veja a propaganda de cerveja na televisão, qual é o grande carro-chefe? É mostrar mulheres bonitas, mostrar um incentivo até à força muscular e jovialidade, fazendo propaganda de bebida alcoólica. Então, o jovem, subliminarmente, vai levando que para ele ser um jovem adolescente, vai achar aqui, para ele ser importante, ele precisa tomar cerveja. A do fumo, você já colocou muito bem, a minha geração foi típica. Os filmes dos Estados Unidos, todos os filmes de cowboy, qual era o galã que não estava com cigarro na boca? Então, realmente, na minha geração, se comprava o cigarro para botar no bolso, nem que não fumasse, mas tinha que aparecer nas festinhas com o cigarro no bolso.
Era parte do charme.
Parte do charme, exatamente. Então, é preciso que a gente tenha uma política pública, você já colocou aí a abordagem que foi dada pelo ministro Serra quando foi ministro da Saúde em relação ao fumo. Hoje, você comprou uma massa de cigarro, está lá no verso da uma fotografia ou um desenho que realmente assusta, que mostra que causa impotência, que causa doença cardíaca, que causa doença pulmonar. E na bebida, não há só assim, beba com moderação, quer dizer, beba.
Já dá uma ordem.
É, beba com moderação. Não há, ao contrário, um trabalho de dizer, o álcool causa estas e essas doenças. E as outras drogas nem se fala, elas, apesar de extremamente clandestinas, elas vêm avançando cada vez mais. E agora, essa droga, o crack, que tem um poder de destruição neurológica e de outros órgãos muito forte, precisa efetivamente que nós tenhamos uma política. Para ter uma política, temos que ter um diagnóstico. Isso só se faz num trabalho que seja conjunto, você já colocou muito bem, com o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais e as instituições sérias da sociedade civil. Você já colocou aí a questão da Fazenda Esperança. Realmente, uma iniciativa muito correta, séria. Existem outras menores e importantes em cada estado. Uma grande mobilização nacional. Porque não adianta reprimir ou apenas querer curar depois, Nós temos que prevenir. E prevenção se faz exatamente com a educação, com um trabalho de ressocialização daqueles que já são dependentes. Mas o importante é que tenhamos uma política. E para ter uma política, temos que ter um diagnóstico. Portanto, parabéns pela abordagem. E posso dizer a Vossa Excelência que não há, acho que hoje, um pai ou uma mãe de família que não esteja extremamente preocupado com essa realidade. Porque um filho sai para uma escola, não se tem mais nem a segurança de que na escola, ele indo mesmo com o transporte escolar e voltando do transporte escolar, que ele esteja a salvo. Pelo contrário, as escolas são os grandes alvos dos traficantes que levam lá até para dar de graça e criar uma dependência dessa forma. Então, é importante que esse é um tema que interessa às pessoas. Portanto, tem que ser cuidado, muito mais até do que algumas obras que muita gente enfatiza.
Eu agradeço a Vossa Excelência, incorporo a vossa parte ao meu pronunciamento e fico também muito feliz pela riqueza da vossa experiência, tá certo, de informações importantes para esta casa e para o Brasil. Veja, o fato é que a droga, ela é uma mercadoria. Nós estamos falando de um negócio muito lucrativo. A estimativa que se faz é que é um negócio que envolve algo em torno de 300 bilhões de dólares apenas na parte ilegal. Apenas na parte ilegal. Então, vejam, eu tenho a convicção que se a gente pudesse, de uma vez só, prender todos os traficantes, destruir todas as produções dentro do Brasil, mantendo-se a quantidade de consumidores que nós temos, consumidores que matam para consumir, matam às vezes o pai, a mãe, a família, eu acho que ainda assim não estaria resolvido esse problema. Veja, ao dizer isso, eu quero mostrar que é preciso, eu estou convencido que, primeiro para tratar, e a experiência mostra, é bom lembrar que esse é um problema do mundo, mas a experiência mostra que é preciso tratar do corpo. E a ciência ainda domina muito pouco sobre isso, mas tem que tratar do corpo, como reduzir o teor de álcool no organismo, e assim de maconha, enfim, de outros, do crack, etc. É preciso tratar, não é, da mente, ou seja, por isso as terapias, os psicólogos, enfim. E é preciso tratar do que eu chamo da alma, é preciso reconstruir uma vida. Essa pessoa precisa voltar a ter sentido para a sua vida, voltar a viver. Por isso que eu acho que esse preconceito, muitas vezes em relação ao trabalho do que eu chamo da terapia da fé, ele tem que se acabar. Não pode ser uma coisa impositiva, obrigatória, mas ela é essencial. Sou testemunho do meu estado e de outros estados que isso funciona. E eu quero, assim, colocar que eu acredito que o caminho é reduzir consumo de droga. Se conseguirmos reduzir consumo de droga, nós vamos quebrar o negócio da droga. Nós vamos quebrar o negócio da droga. E isso, eu vou lhe dar dois exemplos para compreender que quando se age, o negócio reage. O Vietnã tem um trabalho importantíssimo com a acupuntura. É um trabalho que reduz a ânsia para consumir droga. Os acupunturistas do Vietnã, quando começaram esse trabalho, foram assassinados. O negócio da droga foi lá e assassinou. Esse cara vai acabar com o negócio. Hoje eles funcionam sob a proteção do Estado, anonimamente, para poder evitar que sejam assassinados por essa rede mundial que atua na droga. Vou dar um exemplo pequeno. No meu estado, em Teresina, na região do bairro Mocambinho, nós trabalhamos, fizemos lá uma unidade, né, que é CAPS, álcool e droga, com uma unidade de atendimento nessa área do álcool e da droga. Disse-me agora esses dias o governador Wilson Martins, a secretária de saúde Lília Martins e o secretário de segurança Robert Rios, que traficantes estavam na porta da unidade impedindo que as pessoas que fazem o tratamento pudessem ali ter acesso, inclusive ameaçando de matar. Para a gente entender com o que estamos lidando. Eu sei o que é o desafio de aplicar-se, por exemplo, as mesmas regras do cigarro para a bebida, para ir agora para o negócio legal. Eu sei o que que significa. Ou seja, qualquer brasileiro tem o livre direito, não é, de fumar, mas ele precisa respeitar o outro brasileiro que não fuma. E ele precisa saber, como o senhor mesmo lembrava, que fumar dá câncer, fumar dá impotência sexual, etc, etc. Da mesma forma, o brasileiro tem o livre direito de beber, de tomar a cervejinha, de tomar a pinga, de tomar o vinho, o que ele preferir. Mas ele não pode, do governo brasileiro, não ter o direito de saber, tá certo? E ser lembrado, inclusive, ali no ato, que beber também provoca danos ao cérebro, provoca câncer, que provoca o vício e que leva a outras situações. Então, é disso que se trata. O que nós estamos aqui hoje apresentando, um requerimento para a organização de uma frente parlamentar voltada para essa área do tratamento do dependente químico, álcool e droga, ao mesmo tempo na Comissão de Assistência Social, que a gente possa ali ter um grupo de trabalho, uma subcomissão para tratar desse tema, nos somando a outras que temos já na Câmara, nos somando a outros setores, nos somando ao apoiando, inclusive, o Executivo, enfim. E eu estou convencido que precisamos ter uma rede mais preparada, repito, integrada com amplos setores, para poder dar conta dessa situação. O Brasil todinho hoje tem 19 mil vagas para tratamento para quem precisa de internação, por exemplo. O governo agora que abriu pela primeira vez, numa portaria ainda com muitas limitações, 900 vagas. A área pública tem que agir nessa área, tem que ter o seu sistema próprio, tem que ter as parcerias com o setor privado, tem que ter as parcerias com as entidades filantrópicas, enfim, as comunidades terapêuticas, e tem também que ter essa participação. Senadora Gleice, com o maior prazer.
Obrigada, senador Wellington. Pediu a parte para parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa, pelo pronunciamento e por tocar num tema de tão grande relevância à população do nosso país, à nossa sociedade. E quero me somar aos seus esforços. Acho essa frente parlamentar de suma importância. No Paraná, nós tivemos e temos uma convivência muito grande com as comunidades terapêuticas e uma tentativa de fazer um trabalho em rede, junto com o poder público. Nós sabemos que as comunidades terapêuticas não são as instituições que tratarão a pessoa que está numa situação de drogadição, mas elas têm um tratamento complementar. Depois da desintoxicação, nós precisamos dessas comunidades, porque elas não tratam apenas o físico, elas tratam também o emocional, o espiritual, e o ser humano é um todo. E assim, nós precisamos também fortalecer as iniciativas do Ministério da Saúde para realmente termos uma rede de clínicas, principalmente voltadas à desintoxicação. O drama de mães, milhares de mães, que não têm aonde levar a internar os seus filhos que estão no estado de drogadição é muito grande. Na campanha que eu fiz no Paraná, nós falávamos com essas mulheres, e muitas chorando diziam: olha, meu filho morreu porque eu não tinha onde encaminhar. O tráfico matou ou morreu numa situação realmente estava em crise. Então, acho que essa sua iniciativa de fazer essa frente parlamentar, de nós podermos fazer esse diálogo com a sociedade organizada, com o Ministério das Saúdes, com as secretarias de saúde, ela vem ao encontro daquilo que hoje é uma necessidade muito grande. Parabéns, senador Wellington, pode contar comigo nessa sua caminhada.
Com certeza vamos precisar. Eu agradeço e sei que vamos contar com o seu valioso apoio e experiência. Eu quero encerrar, senhor presidente, lembrando o seguinte. Primeiro, a necessidade do Brasil se estruturar para isso mais uma vez. Nesse sentido, o que nós defendemos é exatamente isso, é poder garantir em cada estado uma cabeça de rede, como já se trabalha hoje na área da reabilitação da pessoa com deficiência, que não tinha essa rede até bem pouco tempo, e o meu estado teve a felicidade de hoje ser um modelo nessa área. Mas ter nas cidades polos, o mais próximo possível, principalmente naquelas cidades onde a incidência de dependentes químicos é maior, as condições desse atendimento, assim como tem os centros de fisioterapia nas várias cidades, a gente poder ter a condição desse atendimento. E eu devo dizer que quebrar um conjunto de regras. O deputado Átila Lira, que hoje é secretário de Educação lá no estado, é deputado pelo PSB, pelo Piauí, ele colocou, a meu pedido na época como governador, uma emenda no orçamento do ano passado para a gente trabalhar, botar bases como essa de Teresina, que foram feitas exclusivamente com recursos do Estado, cerca de 4 milhões de reais de investimentos, e não pôde ser empenhado, porque o Ministério dizia que era uma coisa que não estava previsto lá nas suas ações. O ministro Padilha promete mudar essa alternativa, porque nós queremos trabalhar Campo Maior, onde já tem um embrião começado lá, também naquela região, com a Fazenda Esperança, Picos, São Raimundo Nonato, Parnaíba, o município de Oeiras, o município de, deixe-me ver aqui, Piripiri, e a região de Corrente, ou seja, são as regiões que a gente mapeou com o maior número de dependentes químicos no nosso estado, e a ideia é de começar por estas regiões. Eu espero que essa casa possa se debruçar sobre esse tema, que a gente possa tratá-lo com prioridade, porque seguramente milhões de brasileiros estão aflitos. Uns porque tem na sua proximidade, ou em casa, ou na família, ou alguém próximo, um dependente do álcool, né, um alcoólatra, como a gente chama, um dependente do crack, dependente do ox, que é essa droga que agora mata em média, em pouco tempo, não é, da maconha, da cocaína, de medicamentos, enfim. E há outros que também são vítimas, não é, porque essas pessoas, pela dependência, assaltam, roubam, matam, tá certo? Tiram, vamos dizer assim, o sossego da sociedade e, ao mesmo tempo, causam acidentes em trânsito, enfim. Então, eu acho que é um problema da maior gravidade. O custo nas comunidades terapêuticas, como disse a senadora Gleice, que, na verdade, é uma última etapa. Você faz o tratamento na área de saúde, mas a conclusão desse tratamento, a ressocialização, o cuidado com a família é feito por quem tem uma expertise como essa, junto com a área social. Um tratado desse na comunidade terapêutica custa, no meu estado, cerca de R$ 800. Um preso, tá certo? No ano de 2009, nós fizemos as contas, custava R$ 3.100. Então, como é que eu não trato de uma forma definitiva, resolvendo de vez um problema, se eu estou, inclusive, gastando mais? Então, até do ponto de vista econômico, é mais viável. Eu quero, assim, parabenizar todos que no Brasil e no meu estado participam desse trabalho e dizer da minha alegria de ver o governo da presidente Dilma, como já tinha começado o presidente Lula, e agora, sob a liderança do ministro Alexandre Padilha, também do ministro da Justiça, do Desenvolvimento Social, de outras áreas, interessados nessa integração e nessa nova forma de atuação. Muito obrigado.